E é só perguntar se concorda com a redação.
Principalmente ao partido.
Sim, se alguém sim concorda, se alguém tem alguma.
Principalmente ao partido.
Sim. Senhoras e senhores deputados, pedia o favor de sentarem, tomarem os vossos lugares. Já vamos começar esta reunião com algum atraso, mas estivemos a trabalhar e vamos continuar. Estamos em condições, Sr. Deputado. Oh, pode sentar aqui, pá. Pode sentar aí, pá. Então sente-se. Você não está a despacho. Você está a tratar da sua vida, que é diferente. Senhoras e senhores deputados, podemos começar? Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa reunião. Mais uma vez, renovo pedir desculpas pelo atraso, mas o trânsito em Lisboa da zona do IPMA para cá não estava bom, estava difícil, não fluía. A nossa ordem de trabalho, este é o primeiro ponto, que é a fixação da redação final do projeto de lei 820/13, terceiro do PSD. Que cria o Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais Rurais que ocorram no território nacional. Eu pergunto aos diferentes partidos, nomeadamente ao PSD, que é o partido autor do projeto de lei, se concordam com a redação final. Sr. Deputado Maurício Marques, se é pronúncia.
Apenas já.
Senhoras deputadas, senhores deputados, por favor, pedia silêncio na sala para se poder fazer ouvir. E pedi ao Sr. João fazer o favor de fechar a porta. Senão que. Sim. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Apenas duas pequenas correções. Entendemos que no artigo 1. Aquilo que é proposto não nos satisfaz e, portanto, nós mantínhamos o que estava. E o que estava era apenas, no artigo 1º, dizia apenas Observatório Técnico Independente. E a redação que era proposta tinha Observatório Independente para análise de acompanhamento e tal. Portanto, isso está no título. Não, não. No artigo 1. Sim, na epígrafe no artigo 1. Exatamente. Portanto, ficar apenas o que estava, Observatório Técnico Independente. Pronto, e o resto desaparece, porque não é necessário. Depois, no artigo 6º, o artigo 6º tinha feito numa lógica de 4 anos, e por isso dizia relatório semestral. Como a redação que aqui, como o projeto que foi aprovado, com as alterações introduzidas, foi apenas de 1 ano, parece-nos que ficaria mais oportuno o observatório no artigo 6º, número 1, parece-nos a nós que fica melhor. O observatório apresenta à Assembleia da República relatório da sua atividade semestral, ou seja, Não, na vez de ser de até 30 de junho e até 30 de dezembro, apresenta um em cada semestre. Concordam com isto?
Pronto. Eu iria perguntar.
Pronto, e não temos. Não,
mais nada?
Não mais nada. Senhor deputado, apenas estas duas alterações.
Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, concorda com estas sugestões do Sr. Deputado Maurício Marques?
Santinho.
É o Santinho Pacheco, faz favor, Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Eu, Sr. Presidente, eu por acaso entendo de forma diferente do deputado Maurício Marques, o que eu respeito ao objeto, ao título
Acho que se for assim, da ideia que não se sabe bem qual é a matéria do que o Observatório trata. O Observatório Técnico Independente podia ser de qualquer coisa diferente, de maneira que introduzir a matéria que o Observatório vai tratar, acho que resulta melhor e é mais entendível.
Mas
não se importa que eu faça uma... continue a fazer perguntas aos outros grupos parlamentares, depois no final fazemos a súmula. Obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às duas questões, eu parece-me que na primeira partilho da opinião do deputado Santinho Pacheco, parece-nos que será mais vantajoso ser mais especificado, porque senão fica demasiado genérico. Quanto ao segundo ponto, parece-me levantado pelo deputado, pelo Sr. Deputado Maurício Marques, parece-me aceitável a alteração que propõe.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, é Hildar Ujnou, faz favor, Sr. Deputado Hildar Ujnou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para referir que não nos opomos às...
E não se importa de encostar mais o micro...
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para informar que não nos opomos às observações e às alterações que o PSD pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto, nesta fase de fixação da redação final, não estamos numa situação de alteração substancial daquilo que está no projeto de lei. E, de facto, não foi isso que foi solicitado, foi apenas pequenas alterações e pequenas correções que não me parecem alterar em substância aquilo que é definido e que é pelos autores do projeto. Não havendo alterações de substância que alterem o sentido daquilo que foi votado nas várias fases do processo legislativo, não temos nada a opor e mantemos a mesma posição que tivemos ao longo de todo o processo.
O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado. Ora bem, para concretizar melhor, o que foi aprovado no artigo 1, em epígrafe, diz assim: Observatório Técnico Independente. Depois, a linha 1, é criado o Observatório Técnico Independente, adiante designado Observatório, cuja missão tal, tal. Portanto, isso está escrito no corpo do artigo. A única coisa que o PSD não está de acordo com a redação que é proposta é apenas nisto, mas também nada, não é por aí que... O que é proposto aqui é, no artigo 1º, no epígrafe diz: Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorrem em território nacional. E depois, seguinte, a presente lei cair ao Observatório Independente para análise e acompanhamento e de avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorrem em território nacional. Ora, parece-nos a nós que não é necessário estar no epígrafe exatamente o mesmo que está em baixo. Quer dizer, o que está no texto. Nós não nos opomos, mas parece-nos a nós que se ficasse em cima, no artigo 1º, em epígrafe, tal como nós tínhamos aprovado aqui e os autores da iniciativa tinham proposto, e quero dizer que o que o PSD propôs foi, no artigo 1º, em epígrafe, Observatório Técnico Independente. E foi isso que foi aqui aprovado. O que agora nos é proposto é que o epígrafe seja diferente. Mas não nos opomos por isso. Só que parece-nos a nós que é redundante e que não fica... quer dizer, que acho que é um exagero. Não, não, apenas isso, mas de qualquer forma tudo bem. Não, 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 é? Pois, não, mas ouça, mas a minha bonomia diz-me que obviamente aceito, mas não, acho que não se justifica. Não, não.
Senhores deputados, se o partido que foi autor do projeto de lei não concordar, mantém-se a redação que estava inicial e acabou. E foi aprovada no plenário.
O número 2.
Bem, mas então quanto ao número 1, está...
Não, mas... Não, mas
quer continuar? Faz favor então de continuar.
Não, eu gostava de não ser... Eu gostava de que a redação proposta ficasse, no nosso entendimento, não por imposição, mas por convencimento das partes.
Estão convencidos? Estão todos convencidos?
Pronto, coisa não é...
Vamos agora à outra alteração, faz favor, então. Bom, a primeira está resolvida, vamos à segunda.
Está resolvida. Artigo 6º é que, efetivamente, tem que ser uma alteração aceita por todas as partes, por todos os partidos. E que resulta, como eu disse, que o corpo deste artigo 6º foi feito na convicção de que era para 4 anos. E daí se dizia que o relatório era semestral até 30 de junho e até 30 de dezembro. Como a vigência do Observatório, com as alterações que aqui foram introduzidas em comissões, é de um ano, parece-nos que ficaria melhor que o relatório fosse semestral e não até 30 de junho e até 30 de dezembro. Portanto, faz dois relatórios. Tem a vigência de um ano, faz dois relatórios. Se for prorrogado a vigência para 2 anos, continua a fazer relatórios semestrais. É apenas esta alteração.
Sr. Deputado Santinho Pacheco, concorda com esta sugestão do Sr. Deputado Maurício Marques? Faça-se pronunciar. Está a fazer perguntas? Ou... Está aceito? Pronto, aceitou o Sr. Deputado Santinho Pacheco. O Sr. Deputado Carlos Matias também concorda com o também.
Senhor deputado, eu já me havia pronunciado sobre esse aspecto, Sr. Presidente, estou de acordo.
Está de acordo, Sr. Deputado Hilário Novo?
Concordamos sim, Sr. Presidente.
Concordo. O Sr. Deputado João Dias também concorda. Portanto, a redação final está fechada. Vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos ao segundo ponto de ordem de trabalhos. Deliberação sobre eventual nomeação do autor de parecer sobre o projeto de lei número 960/13, terceiro do PCP, alteração ao regulamento de habitação legal para conduzir no âmbito da formação de condutores de veículos agrícolas. Comissão competente é a 6ª Comissão, em conexão com a 7ª. Senhores deputados, se querem nomear ou não, e se querem indicar a competência da 6ª, mas se entenderem nós... Querem nomear relator? É que se quiserem nomear relator, cabe ao PSD. Faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, nós não fazemos muita questão, mas queria e gostaria de ouvir o autor da iniciativa, que neste caso é o Partido Comunista Português. Estas alterações têm alguns efeitos práticos na agricultura e podem ter impacto financeiro para alguns pequenos proprietários e pequenos agricultores. Portanto, não sei se é evidente que todos nós temos colegas que acompanham esta matéria na outra comissão. Agora, dado o impacto que isto tem, não sei se era ou não de fazer também aparecer nesta comissão. De todo modo, gostaria que o autor da iniciativa se pronunciasse. Se dispensa, nós dispensamos também. Se acha oportuno...
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a opinião do Sr. Deputado Maurício Marques. De facto, é precisamente com a preocupação dos efeitos que poderá ter com os pequenos agricultores que o PCP apresenta esta alteração do regulamento. Por nós, seja nesta ou noutra comissão, quanto ao nosso grupo parlamentar, serei eu ter que assumir aqui a defesa e que essa seja a votação, acompanhamento de todo o processo legislativo. Portanto, se houver entendimento nesta comissão, que será a outra mais competente, o PCP não tem nada a opor-se e poderá ser até mesmo a 6ª comissão competente e que tenha mais apetência para discutir esta temática e nós até concordamos com essa posição, apesar de ter sido apresentada por esta via. Muito obrigado.
Senhores deputados, de acordo com a informação de serviços, e eu agradecia que me ouvissem com atenção, o relatório é obrigatoriamente feito na 6ª comissão. O que nós podemos, por opção, é também fazer um relatório e juntá-lo ao relatório que vier a ser feito pela 6ª. É isto que está em causa.
A não ser que a Comissão queira sugerir ao Sr. Presidente a alteração do despacho de baixar a Comissão
e baixar
para a 6ª, isso é outra coisa, é outra questão.
Mas o que está neste momento está distribuído à 6ª. Nós podemos é fazer um relatório complementar para juntar, ou então propor que ele venha para a nossa... O relatório da 6ª Comissão. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que faça a informação aqui prestada pelo deputado do PCP, E a preocupação aqui manifestada, o PSD não vê interesse em fazer um relatório desta comissão, porquanto a preocupação que nos assiste foi aqui expressa pelo autor da iniciativa.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista, vai saber.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Nada a acrescentar. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, vai saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Não acrescento nada. Muito obrigado.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Eu acrescento sempre qualquer coisa, não é?
Então faz favor de acrescentar.
Eu queria só acrescentar que esta não me parece que seja possível transferir este projeto para esta comissão, porquanto já houve outras iniciativas relativamente a tratores que foram discutidas na 6ª comissão e, portanto, não me parece que faça. Faz todo o sentido nós analisarmos esta questão, mas não me parece que em termos procedimentais consigamos trazê-lo para aqui, até porque há um histórico e portanto, o que acontece. Quando será, certamente, é que cada um de nós poderá ir à comissão à 6ª comissão fazer a discussão, mas isso é discutido, é analisado entre cada grupo parlamentar, como é óbvio.
Muito obrigado. Eu queria dizer que, ainda de acordo com as informações aqui dos serviços, que nós não pretendemos tirar a competência à 6ª comissão. O que nós podemos é fazer um relatório complementar àquilo que está feito, ou que irá ser feito, porque é em direito na 6ª Comissão, só isso e mais nada. De qualquer forma, o Sr. Deputado, que representa o partido autor do projeto de lei, João Dias, faz favor.
Compreendo a posição aqui apresentada, quer pelo CDS, quer pelo PSD, entendemos que a Comissão também competente é a 6ª Comissão, é desenvolver o processo legislativo adequado, embora que esta Comissão, sendo a Comissão da Agricultura e com os reflexos e impactos que tem na agricultura, seria todo conveniente que também aqui esta Comissão tivesse uma posição e não se excluísse deste processo legislativo. No nosso entender, fazia sentido que a Comissão da Agricultura também tivesse alguma posição, nomeadamente no que tem a ver com esta questão, porque ela tem impactos diretos naquilo que é o mundo agrícola.
Sr. Deputado, eu queria lhe dizer que ainda ontem fui visitar um familiar meu, precisamente acidentado por um trator e que esteve entre a vida e a morte. E isto é no dia a dia e é com agricultores que isso se passa. O Sr. Deputado autor do projeto de lei, ou do partido que representa, é de opinião que nós façamos um relatório complementar também e que se acrescente ao relatório que irá ser feito pela Comissão competente. Se virem algum inconveniente, foi assim que eu entendi as suas palavras.
Compreendo a posição dele. Até acho que a Comissão da Agricultura
também devia ter um relatório complementar. Concordam com isso? Não, Sr. Deputado João Castro, podemos avançar então com o relatório complementar. O Sr. Deputado Carlos Matias não acrescenta.
Não me oponho, Sr. Presidente.
Não se opõe. Deputada Patrícia Fonseca, também não se opõe. Estamos então em sintonia. O deputado da Comissão da Agricultura que irá fazer o relatório é do PSD. Quer já o Sr. Deputado Maurício Marques? Ou... Então poderia ficar aqui o deputado Nuno Serra por sugestão. Diga? António Lima Costa. Muito bem, obrigado pela sua. Estava aqui o Sr. Deputado Nuno Serra a oferecer-se para esta missão. Distribuição do projeto de lei, ponto 3, número 965/3, terceiro do PAN, que altera as obrigações das entidades gestoras das zonas de caça, passando a ser obrigatório incluir estimativas populacionais das espécies energéticas nos respectivos planos. Cabe ao PSD indicar o autor do relatório. Sr. Deputado Maurício Marques, cabe ao PSD indicar. Sim. O Sr. Deputado não serve. Nós acreditamos no Sr. Deputado, no entanto, o deputado coordenador é o deputado Maurício Marques. Ele é que tem esse nome.
Desculpe. Faz. Alterava aqui o deputado para os tratores.
O trator.
O tratorista. Alterava para o Luís Pimentel.
Muito bem.
Tem bicicleta, tem carta.
Nem sabe conduzir.
Então fica o senhor deputado Luís Pedro Pimentel, não é? Muito bem. Então, o ponto 3 é o deputado Nuno Serra. Vamos ao ponto 4?
Vamos lá.
Ponto 4. Instituição de projeto de lei número 966/3, terceiro do PANO, que reforça a preservação da fauna e espécies cinegéticas em contexto pós-incêndio. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Já temos autorização de apresentar sempre. Por causa de não termos situação de problema.
Isso está garantido. Sr. Deputado, faz favor. Deputado relator é o Sr. Deputado Pedro Carmo. Ponto 4. Outros assuntos?
Em princípio, estamos só com um dia 11. Não haverá alternativa. Dia 11 de setembro, era ministro do Mar. Mas depois daremos notícias.
Senhores deputados, nos outros assuntos, eu pergunto ao PSD: tem alguma questão a levantar-nos? Nos outros assuntos? Não tem?
Apenas.
Por favor, Sr. Deputado, não hesite.
Não hesite, mas não liga ao microfone. Quem consegue ligar?
Não tenho outros assuntos a apresentar, apenas para desejar umas boas férias a todos os colegas e para também os colaboradores aqui da nossa comissão. Bem merece.
Obrigado, Sr. Deputado João Castro. Partido Socialista, tem alguma questão a acrescentar nos outros assuntos?
Sr. Presidente, gostaria só de deixar uma nota e uma referência em relação àquilo que se passou tem sido noticiado sobre a situação da Grécia, que julgo que nos deveríamos ser um registro pela gravidade, pelo acompanhamento que damos a situações similares, ou que poderão ter alguma similitude, pelo menos nas consequências, tal como hoje tivemos a oportunidade de ouvir quando da visita do Grupo de Trabalho da temática dos incêndios ao IPMA. E, portanto, gostaria de aproveitar esta oportunidade para, por um lado, partilhar as condolências e os sentimentos pelas gravosas consequências dos incêndios registados na Grécia e, por outro, deixar uma nota à nossa Comissão no sentido do acompanhamento adequado pela... acho que a palavra semelhança ainda não é a mais indicada, mas pelo menos a semelhança no contexto das consequências que também verificámos no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de informar a senhora e os senhores deputados, um pouco não em resposta, mas em título informativo, que os serviços já fizeram as diligências necessárias junto ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi articulado comigo, para que esta Comissão e, mais concretamente, o Grupo de Trabalho da temática da floresta portuguesa e dos incêndios tivesse autorização para reunir e para intervir a qualquer momento. Já estamos sinalizados para esse efeito. Já o ano passado aconteceu isso. Portanto, da nossa parte, se houver necessidade, eu irei avaliar a cada momento, contactando os seus coordenadores de cada um dos partidos, para, em caso de necessidade, o grupo de trabalho ou a comissão, conforme a situação, intervir e estarmos em ação. Portanto, estamos a acompanhar e isso já foi sinalizado e temos que... Aqui o senhor assessor falou já na semana passada comigo, já se fizeram diligências junto ao gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República e está sinalizada que esta comissão e o grupo de trabalho podem a qualquer momento ter iniciativas, porque para o efeito fomos autorizados. Senhor deputado Carlos Matias.
Obrigado, senhor Presidente, apenas para desejar que os próximos tempos sejam retemperadores para todos. E, obviamente, desejar que não haja motivo que nos obrigue a vir cá antes do princípio de setembro. Então, obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para desejar umas boas férias e descanso para também merecido nesta comissão e que também espero para bem de todos e do país que não seja preciso reunirmos durante o mês de agosto, não por virmos trabalhar, mas pelas consequências, pelas razões que esse facto significaria.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado e desejar antes de mais umas boas férias e que uma boa recuperação desta intensa atividade que é na Assembleia e também uma palavra de solidariedade para com o povo grego que atualmente vive um drama que infelizmente para nós também não é desconhecido. E esperar que de facto não venhamos a ter necessidade de reunir para não haver necessidade também de termos nenhuma iniciativa face àquilo que é o desenrolar do período maior, mais crítico de incêndios. Boas férias para todos e boa recuperação.
Muito obrigado. Eu antes de desejar as boas férias queria lembrar às senhoras e aos senhores deputados que está previsto no dia 11 de setembro uma audição com a senhora Ministra do Mar às 15h30. Está prevista para o dia 11 de setembro, às 15h30, uma audição com a senhora Ministra do Mar. Por mútuo acordo entre nós, Comissão e o Gabinete da senhora Ministra, esperamos que se confirme. Por último, também expresso o mesmo desejo que o Grupo de Trabalho não tenha que reunir para nenhuma situação de emergência e desejo a todos e a todos umas boas férias, incluindo os nossos colaboradores, assessores e ao Sr. João. Também. Todos, muito obrigado.
Obrigado, boas férias.
E boas viagens de regresso.